Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Olá! Neste episódio, o professor Guilherme Nutti analisa o tema Direitos Humanos e Segurança Pública. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, há algum tempo o senhor editou a obra Direitos Humanos versus Segurança Pública. Há um confronto real entre os dois?
Realmente, quando eu editei a obra Direitos Humanos versus Segurança Pública, foi um título provocativo. A ideia é que não exista, na essência, um confronto verdadeiro entre os dois, mas sim o contrário. É chamar a atenção de que na vida prática, no dia a dia, as pessoas parecem que colocam os direitos humanos em confronto com a segurança pública, como se a criar dois grupos, os que aderem aos direitos humanos e os que aderem à segurança pública de uma maneira antagônica. E o que eu fiz foi chamar a atenção no título para que, no decorrer da obra, eu mostre, tente pelo menos mostrar, que são interesses completamente compatíveis. É uma irrealidade essa discussão e esse embate de dizer que quem apoia direitos humanos apoia bandido e quem apoia a segurança pública é fascista, quer todo mundo preso na cadeia. Isso é bobagem. Os direitos humanos são os direitos necessários para assegurar a cada indivíduo uma vida de liberdade, de igualdade, de dignidade. Por isso que os direitos humanos estão muito ligados à dignidade da pessoa humana, que, a bem da verdade, é o sustentáculo do Estado Democrático de Direito do Brasil, como diz o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Então não há como nós falarmos que alguém, em sã consciência, é contrária à pessoa, né? É contrária aos direitos humanos. E segurança pública, por outro lado, não é porque eu sou favorável, então, aos direitos humanos que eu não quero segurança. Para mim, para minha família e para minha comunidade onde eu vivo, a segurança é um direito social, é comum a todas as pessoas. Não é? Nós queremos viver numa sociedade tranquila, sem agressões, sem infrações, sem que os meus direitos sejam desrespeitados. Portanto, vamos seguir a Constituição Federal. Os direitos humanos estão no artigo 5º, os direitos relativos à segurança pública estão no 144 e com isso todos devemos conviver em paz.
E professor Nutti, a preservação dos direitos humanos é historicamente recente?
Os direitos humanos têm uma história recente. O mundo viveu durante milênios sem os direitos humanos consagrados e explicitamente constando em documentos. Muito pelo contrário, nós tivemos agressões, um Estado prepotente, criminalidade abundante durante séculos e ninguém conseguia encontrar um meio termo. E a grande realidade é que os direitos humanos, eles vieram para controlar o poder e o abuso do Estado. E com isso, dar um direito penal humanista, um direito penal que tenha eficácia, naturalmente, mas que ao mesmo tempo não seja abusivo. O primeiro documento de direitos humanos é a Declaração dos Direitos da Virgínia, de 1776, porque ali se afirma princípios democráticos, não é, que envolvem todos os seres humanos, afirma ali também direito alienável, como a vida, como a liberdade. Enfim, nós temos aí o começo de uma estrada que, a meu ver, não deve ter um fim. Deve ser sempre uma estrada de progresso. Após vem a Convenção da Filadélfia, não é? Onde se extraiu a Constituição Americana de 1787, dizendo que todos os seres humanos são, pela própria natureza, livres e independentes. Depois nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pós-Revolução Francesa, em 1789, onde se diz que todos os homens nascem livres e são iguais em direitos. A partir daí, depois da Segunda Grande Guerra, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, em que se frisa também a liberdade, a igualdade, a dignidade de todos em direitos. e que devemos agir, veja que interessante, com o espírito de fraternidade. Pessoalmente, ou seja, envolvendo aqui o Brasil de uma maneira mais direta, a Convenção Americana dos Direitos Humanos de 1969, que vigora no Brasil desde 92, inspira que os estados respeitem os direitos e as liberdades sem nenhum tipo de discriminação ao ser humano. Quer dizer, nós temos toda uma trajetória do século XVIII para cá que nós não podemos varrer para debaixo do tapete, simplesmente esquecer em nome de qualquer outro bem ou valor jurídico, por mais relevante que seja.
Professor, como se poderia conceituar a segurança pública e qual o seu alcance?
Nós podemos conceituar, sim, a segurança pública, estabelecendo o seu alcance, lembrando que o próprio termo segurança equivale a conforto, bem-estar, confiança, certeza, de modo que a gente geralmente diz eu estou em casa e eu sinto-me seguro, não é verdade? Então, do latim, a segurança significa sem preocupações. O que está seguro está protegido. Ora, a segurança pública nada mais é do que o bem-estar e a proteção da sociedade. E para que isso aconteça, envolve ações preventivas e reativas do Estado e da população para assegurar a ordem pública e o estado de paz social. Vamos lembrar que o artigo 144 da Constituição Federal diz, com todas as letras, que a segurança pública é um dever do Estado, é um direito e também uma responsabilidade de todos nós. Portanto, nós não devemos jogar nas costas dos agentes de segurança pública toda a situação de criminalidade, todos os ônus, todos os encargos, todos os fardos, enfim, toda a carga negativa. Nós todos temos responsabilidade para ajudar na segurança pública e temos que ter, acima de tudo, a ideia de que agir honestamente ajuda a segurança pública. Afinal de contas, se nós condenamos uma pessoa que mata outra cometendo um crime chamado homicídio, nós não podemos imaginar que um indivíduo honesto, um cidadão de bem, não é, saia por aí dizendo que matar bandido é o ideal. Matar bandido é proibido, matar bandido é crime. Nós não temos pena de morte. Portanto, tanto o homicídio criminoso de um indivíduo contra uma pessoa de bem é crime, quanto matar o bandido também é crime. Portanto, ambos prejudicam a paz social. Segurança pública é bem-estar da sociedade, impedindo-se crime de qualquer espécie.
Professor, ainda no contexto da segurança pública, existe a possibilidade de se utilizar uma legítima defesa social?
Legítima defesa social é um termo muito abrangente. A gente pode até usar na ideia de se evitar atrocidades, violência, criminalidade, terrorismo numa sociedade qualquer. Mas ela tem uma identidade, quando se fala em legítima defesa social, com a legítima defesa prevista no artigo 25, que é a legítima defesa individual. Quer dizer, o indivíduo pode se defender de uma agressão injusta de outra pessoa. Agora, o que não se pode admitir como legítima defesa social, tratando-se obviamente de uma excludente de ilicitude, é o indivíduo se armar e sair por aí defendendo a sociedade, que seria o justiceiro, o vigilante. Não existe legal base para isso. Não temos amparo jurídico para isso. Então, legítima defesa social pode ser um termo usado para explicitar uma situação ideal, que é a sociedade se defendendo da criminalidade. Mas não pode dar ensejo a pessoas saírem por aí dizendo que, defendendo a sociedade, vão matar, prender ou fazer qualquer outra coisa contra aqueles que supostamente são criminosos. Quem tem essa atribuição são os agentes do Estado.
Professor, o senhor trabalha na sua obra com a teoria das janelas quebradas. Em que sentido?
Realmente eu trabalhei com a teoria das janelas quebradas, mas não para sustentar o princípio da lei e da ordem. ou o sistema da lei da ordem. Eu quis mostrar o seguinte, dentro daquela ideia das janelas quebradas, que se você tem numa rua, uma casa abandonada, em que se jogam pedras, elas quebram as janelas e ninguém repõe essas janelas, dando a entender que a casa realmente está abandonada, ela pode ser invadida primeiramente por mendigos que ali vão fazer um seu lugar de repouso, ela pode depois ser invadida por usuários de drogas, depois ela pode ser invadida por traficantes que expulsam todos dali e começam ali a traficar entorpecentes. E aí quando aquilo virar um ponto criminoso, os vizinhos vão se mudar e mudando-se dali a rua pode ficar abandonada, como eu tenho visto inclusive em cidades grandes, determinadas ruas. É impressionante como tem vende-se e aluga-se em todas as casas daquela rua. Por que será? Porque ali deve ter havido, evidentemente, um assalto, depois ninguém tomou providência, outro assalto, outro roubo, alguma coisa aconteceu que as pessoas colocaram as casas à venda. Então é preciso usar essa teoria para nós entendermos o dever de solidariedade e a responsabilidade cívica de cada um. Não é preciso aumentar penas, aumentar punições, prender mendigo e sair por aí, né, limpando a cidade, especialmente num país pobre como o Brasil. Não. Nós temos que ver que se um vizinho perceber a entrada de uma pessoa estranha numa casa que esteja fechada, ele que chame a polícia, ele que chama a prefeitura para verificar o que está acontecendo. O proprietário não pode deixar uma casa na rua abandonada. Tem que cuidar do seu bem, sob pena de ser multado. Então, quebrar as janelas, ele que vai lá e repõe as janelas. É um dever, repito, um dever que todos nós temos que ter para que a vida em sociedade caminhe bem. Então, sem essa consciência, nós não vamos conseguir contribuir para a segurança pública. Então, hoje, até pensando na terceira dimensão dos direitos humanos, que se preocupa com a paz, com o meio ambiente, mas também com a solidariedade humana, nós temos que usar a teoria para perceber que podemos ajudar independentemente de adotar um sistema penal rigoroso.
Professor, para garantir a segurança pública, os agentes policiais e outras autoridades ferem os direitos humanos?
Nós não podemos generalizar. Os agentes policiais e outras autoridades podem lesionar direitos individuais. Isso acontece, mas não é uma regra, e sim uma exceção. Hoje, nós temos a nova lei de abuso de autoridade, que trouxe até mesmo tipos penais novos e modernos. São tipos penais muito interessantes. São tipos mais taxativos, que especificam de uma maneira mais apurada o crime de abuso de autoridade. Agora, eu sou obrigado a concluir que, infelizmente, essa lei também trouxe blindagens muito fortes, muito difíceis de serem vencidas para que se processe um agente por abuso de autoridade. Basta ver que é preciso identificar no abuso de autoridade a especial vontade do agente de prejudicar e humilhar a vítima. Essa prova, vamos convir, é dificílima. E digo mais, também está na lei o afastamento de qualquer punição por divergência de interpretação dos fatos e do direito, que seria o chamado, né, crime de hermenêutica. Então, para se punir alguém por abuso de autoridade, nós temos que romper essas duas blindagens, mostrando que aquele agente tinha intenção, sim, de humilhar a vítima e tinha pleno conhecimento do direito e do fato e que resolveu transgredir um e outro. Não é fácil. E eu acho que só o tempo vai demonstrar se essa lei nova de abuso de autoridade será eficiente ou não para garantir os direitos humanos como nós esperamos.
Professor Nucci, para encerrar, como o senhor analisa o atual estado de preservação dos direitos humanos em face da crescente exigência da sociedade para assegurar a ordem pública?
A preservação dos direitos humanos não tem, como eu havia já frisado, nenhum entrave para a garantia da segurança pública. todos nós podemos ter conflitos de interesses que precisam ser resolvidos pacificamente e, se não conseguimos, vamos ao judiciário. As pessoas querem segurança, sem dúvida. As pessoas querem direitos humanos, ou seja, querem que o Estado respeite as suas individualidades, a sua casa, a inviolabilidade do seu domicílio, a sua privacidade, a sua intimidade, enfim. Se o Estado tem que te respeitar como um ser humano, como um indivíduo respeitável, de autoestima, de amor próprio, é preciso também que nós respeitemos o nosso próximo. Então, falar simplesmente que a defesa dos direitos humanos fomenta a insegurança é uma inverdade. Agora, se me perguntarem como harmonizar segurança pública com respeito fiel aos direitos humanos em face de uma sociedade que está permeada pela criminalidade avançada, que está muitas vezes sofrendo pressões de organizações criminosas, milícias privadas, entre outros. É muito difícil. Eu acredito que ninguém tem essa resposta. Não é? Qual é exatamente o meio termo entre garantir a ordem pública e respeitar os direitos humanos? Precisamos apenas de um sentimento, que é não ser extremista. Não dá para falar que toda ação de agente policial para conter problemas, agressões, crimes, ofende direitos humanos. E não dá também para o caso contrário. Dizer que todo indivíduo que está defendendo um direito individual fundamental, está perturbando a segurança pública. A solução não é fácil. Nós não podemos, no Brasil, simplesmente adotar um movimento de lei e ordem, porque não temos nem condições financeiras para isso. Nós temos um país de abismo social, de desnível social muito grande, pessoas muito pobres, e não dá para dizer, fulano está pedindo esmola, nós vamos recolher. Não é assim que se faz. Mas, por outro lado, precisamos de um rigorismo, sim, para o crime violento, para o crime organizado, e isso precisa ser feito dentro da legalidade. Se alguma lei não está funcionando, vamos pedir a revisão pelo parlamento. Agora, extrapolar os termos legais a pretexto de garantir a segurança pública não é o correto. Vamos assimilar também que tudo que é público é também do interesse privado. Eu, individualmente, quero segurança pública. Então, as coisas não são diferentes, não são dois mundos, é um mundo só. É preciso acabar com esse individualismo excessivo de eu quero a minha segurança, a segurança do outro não me interessa. Eu acho que se agirmos com dignidade, pela dignidade de todos, chegaremos num bom tempo.
E aí? Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa em que o professor Nutti abordará o tema revisão criminal. Lembrando que toda terça, um novo episódio do Conversando com Nutti. Até mais!